Aleluia. Bênção estarmos juntos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesta noite que julgo ser muito importante, porque não só por ser a palavra de Deus, mas porque é algo que nos alerta muito. Está em Gênesis capítulo de número 3, se você tiver sua Bíblia, quiser e puder acompanhar. Gênesis capítulo 3, eu vou ler os 6 primeiros versos. Gênesis 3, 1 a 6, que fala daquele momento em que homem e mulher foram tentados e enganados pela palavra da serpente. Esse texto é um texto muito importante porque ali nós encontramos a origem de todos os enganos que podem nos afastar da presença de Deus até hoje. Então, naquele momento, lá atrás, lá no jardim, quando a serpente se aproxima do primeiro casal criado por Deus, posto no jardim com uma missão, ela chega então com uma palavra. E a palavra da serpente não era uma palavra qualquer, era uma palavra intencional, deliberada, certamente muito bem elaborada e tinha uma intenção clara de trazer engano para o coração do homem. E para nós essa palavra então é importante porque nos alerta toda a origem dos enganos que podem estar em nossa vida. Está aqui. Então, a palavra de hoje é essa. Cuidado com a palavra da serpente. Amém? Se você quiser falar para alguém perto de você, fala assim, cuidado com a palavra da serpente. Né? Cuidado com o engano dela. Bom, vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Amém? Até aqui, por enquanto. Então, amados, essa palavra da serpente é a origem de todos os enganos que nos afligem hoje. Veja que Deus tinha estabelecido o primeiro casal e os colocado no jardim, eles estavam desfrutando da graça, da provisão, do ambiente, da presença, do amor de Deus. Todos os dias lá estava Deus tendo comunhão, relacionamento com o homem, tudo que eles precisavam estava lá no jardim. Mas Deus havia dito, olha, não toque nessa árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês tocarem, se vocês comerem deste fruto, no dia em que vocês comerem, certamente morrereis. O resto pode comer, desta árvore não. Então veja, o amor de Deus nos diz muitas vezes para não fazer algumas coisas, não porque ele queira nos controlar e nos manipular. Sempre quando Deus diz, não faça isso, não toque naquilo, é porque ele nos ama. é porque Ele quer nos preservar, é porque Ele sabe que se nós o contrariarmos, sofreremos as consequências. Então vem a serpente com esta palavra, e essa palavra cai como uma bomba no coração do primeiro casal. E quando a gente começa a olhar para aquilo que o inimigo falou, nós começamos a perceber qual era a intenção fundamental. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o que a palavra da serpente produziu. Vou falar aqui de 5 coisas que a palavra da serpente produziu e, obviamente, continua produzindo em nossa vida hoje, se formos também enganados por esta palavra da serpente. A primeira coisa que a palavra da serpente produziu tem a ver com a incerteza do amor de Deus. Incerteza do amor de Deus. Veja, a essência de Deus é amor. Diz a Bíblia, Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tudo que Deus faz, Ele faz por amor. E quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que, de fato, Deus nos ama incondicionalmente. Amém, amas? Pergunta para alguém aí, você está seguro no amor de Deus? Tem certeza mesmo? Está firme? Aleluia! Deus nos ama, Deus nos ama. Mas veja, dentro daquele ambiente de graça, dentro daquele ambiente de provisão, dentro daquele ambiente de amor, estava tudo bem para o homem, para a mulher, era fácil obedecer, né? Não era difícil. Não tocar apenas numa árvore, eles podiam comer de tudo, estavam ali experimentando constantemente da presença de Deus. Então, digamos assim, é muito fácil obedecer num ambiente de amor. E o homem estava num ambiente de amor. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu creio que é importante. Obediência, no contexto bíblico, sempre é lançada também num contexto, ou sempre é requerida também num contexto de amor. Sempre. Então, por que é fácil obedecer a Deus? É fácil por causa do amor de Deus. Amém? Então, isso é um princípio. Obediência é fácil, é tranquilo, sempre no ambiente de amor. No reino, toda e qualquer obediência acontece ou deve acontecer num ambiente de amor. Amém, amados? E você, esposa, que está com seu marido aí do lado, já dá um cutucão nele e fala, olha, se quiser que eu te obedeça, tem que ter um ambiente de amor primeiro. Amém? Já aplica o princípio na prática. Amém? Tudo tem a ver com amor. Tudo que Deus proclama é sempre no ambiente de graça e de amor. Então, para o homem estava tudo bem, ele obedecia dentro do ambiente de amor. Mas aí vem o inimigo e coloca em dúvida o amor, dizendo, né? A primeira coisa que a serpente diz é, o que, que Deus disse mesmo? Aí Eva começou, bom, Deus disse isso, disse aquilo. Ah, e Deus disse o seguinte, para a gente não comer do fruto daquela árvore, porque se nós comermos, se nós tocarmos naquilo, vamos morrer. A serpente disse, certamente não morrereis. Opa, como assim? Certamente não morrereis? Então, o inimigo, a serpente, já vem logo colocando em dúvida a palavra de Deus, o amor de Deus. Espera aí, Deus disse aquilo para a gente, mas se não é assim, então Deus mentiu para nós, e se Deus mentiu para nós, Ele não nos ama. E aí eles começaram, de fato, a questionar o amor de Deus, questionar o amor de Deus. Sabe, amados, quando nós questionamos, ainda que seja um pouquinho só, o amor de Deus, nós estamos sob a influência do inimigo. Por isso que a gente precisa ficar muito atento com relação a essa influência da serpente, com essa influência da palavra da serpente sobre a nossa vida. Quando nós questionamos o amor de Deus só um pouquinho, talvez você, como eu, já pensou algumas vezes, será que Deus me ama mesmo? E se Deus me ama, por que que, né? Tem um monte de coisa aí na frente. Se Deus me ama, por que que isso não acontece? Se Deus me ama, por que daquilo? Se Deus me ama, por que está assim? Se Deus me ama, por que isso ou por que aquilo? Será que Deus me ama mesmo? Então deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que ainda um pouquinho só nós questionarmos o amor de Deus, melhor deixa eu dizer de outra maneira, todas as vezes que qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer influência chegar em nossa vida para questionar o amor de Deus, não tenha dúvida, é maligno. Amém? Fala para alguém perto de você, não tenha dúvida. Fala, não titubeie. Uma palavra antiga, né? Diga assim para ele, quando chegar algum pensamento, algum sentimento, mesmo que sutil, para questionar o amor de Deus, não tenha dúvida, é o inimigo da sua alma. Então, quando questionamos o amor de Deus, sem dúvida nenhuma estamos sob influência do inimigo. Estamos sob influência de uma palavra de Satanás. E veja, por que que o inimigo vem logo questionando o amor de Deus? Porque se nós não estamos seguros no amor de Deus, o nosso mundo desmorona. Se não estamos seguros no amor de Deus, como é que nós vamos amar a nós mesmos? Como vamos amar outras pessoas? Nosso equilíbrio, não tenha dúvida também, o equilíbrio da nossa vida, o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio emocional e até o equilíbrio da nossa saúde física dependem da nossa convicção do amor de Deus. Depende disso. E a gente vai percebendo, na medida que vamos conhecendo cada vez mais a palavra, que tudo depende da nossa convicção do amor de Deus para conosco. Se a gente desconfia um pouquinho do amor de Deus, nós desconfiamos de muitas coisas. Se a gente desconfia do amor de Deus, tristeza, rejeição, falta de perdão e uma série de outras coisas, revolta, rebelião, um monte de coisa pode chegar e chega facilmente em nossa vida. Agora, se estamos seguros no amor de Deus, ainda que enfrentemos um monte de problemas, de dificuldades e de contrariedades, está tudo bem, não tem problema. Estamos seguros no amor de Deus. E aí a gente não teme nada. Quando nós não estamos seguros no amor de Deus, o medo vem e começa a tomar conta da nossa vida, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Aliás, é interessante isso, porque medo também é falta do amor de Deus. E eu não estou falando daquele medo de preservação, né? Você vai atravessar uma rua, você fica com medo que venha um carro, esse medo aí é saudável. Esse medo é bom, porque o medo faz você olhar para os dois lados várias vezes, né? Então, esse medo é bom, medo de preservação. Mas o outro tipo de medo, aquele medo que paralisa, que trava a nossa vida, que define as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, esse medo é falta do amor de Deus. Então, quando a pessoa está enfrentando Parece que o mundo inteiro carregando nas costas e pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Como vão acontecer as coisas? Ah, e se essa situação não mudar? E se aquilo não acontecer? E se o futuro não for o futuro que eu espero? E se aquele medo que paralisa, que oprime, que define? Quando vem esse tipo de medo, é falta do amor de Deus. 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor não há medo. Medo. Para a gente sair do ambiente de medo, é só entrar no ambiente do amor de Deus. No amor não há medo. Antes, diz a Bíblia, o perfeito amor lança fora o medo. E onde nós encontramos o perfeito amor? Na presença do Senhor. Ele é o próprio amor. O perfeito amor vem de Deus. Então, quando nós estamos seguros no amor de Deus, o medo vai embora. Por quê? Veja, o medo vai embora. Não significa que os problemas, que as dificuldades vão embora. Mas quando a gente entra no amor de Deus, nós nos sentimos seguros, está tudo bem. Mas você está enfrentando tantos problemas, mas está tudo bem. Por quê? Porque Deus me ama, eu estou seguro no amor de Deus. Medo envolve castigo, diz a Bíblia. Quem tem medo não está aperfeiçoados no amor. Então o que eu estou querendo dizer, amados, é que a certeza do amor de Deus equilibra a nossa vida. Por quê? Porque somos amados por quem importa. É ou não é? Fala para o seu vizinho, somos amados por quem importa. Fala assim, importa que Deus nos ame. Então imagina assim, quantos aqui moram com os pais? Amém, muita gente, né? Legal. Agora imagina o seguinte, você vai sair de casa, e aí você está saindo de casa, na porta a sua mãe te dá um abraço e diz, filho ou filha, te amo. O seu pai diz a mesma coisa, filho, filha, te amo. É sempre melhor, né? Amém? E aí, ao sair, você cruza a esquina e alguém te diz assim, olha, acabei de descobrir que tem uma pessoa do outro lado do mundo que não gosta de você. Que influência isso vai ter na sua vida? Provavelmente nenhuma. Sabe o que você vai dizer ou talvez sentir? Você vai dizer assim, olha, quem realmente importa me ama. Está tudo certo. Agora, é bom ser amado pelos pais, é bom ser amado pelos amigos, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos parentes, por pessoas próximas. Mas ainda que ninguém nessa terra nos ame, há um que nos ama. Isso é que importa. O Pai das luzes, o Pai de todos os filhos, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama. E isso é o que importa. Somos amados, amados por quem importa. Amém? É muito interessante isso. O amor equilibra a nossa vida. Quando Deus nos enche da presença dEle, que é a mesma coisa que dizer que Deus nos enche do seu Espírito, na verdade, também poderíamos dizer que Deus nos enche do seu amor. Quanto mais da presença de Deus em nossa vida, mais do amor de Deus em nossa vida. Porque Romanos capítulo 5, verso 5, está dito assim, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então veja, o Espírito de Deus já nos foi dado, logo o amor de Deus já nos foi dado, porque o Espírito de Deus é o próprio Deus. Ora, se Deus é o amor, Então o amor está em nossa vida, está em nosso coração, e nós precisamos permitir que esse amor domine a nossa vida, esse amor equilibre a nossa vida, esse amor fundamente a nossa vida, esse amor solidifique a nossa vida, construa a nossa vida em cima desta verdade que é a base da nossa, ou deve ser a base da nossa existência. Deus me ama, Deus nos ama. Amém, amados? Então a primeira coisa que essa conversa da serpente vem trazer ao nosso ouvido, aos nossos sentimentos, é incerteza, insegurança com relação ao amor de Deus. Não tenha dúvida, tudo que fizer, qualquer sentimento, pensamento, palavra interno ou externo, ou seja, vindo de você mesmo, dos seus sentimentos, ou das pessoas que te cercam, ou que seja uma conclusão por causa das dificuldades que você está vivendo, tudo que contrariar o amor de Deus, tudo que trouxer desconfiança em relação ao amor de Deus, vem da serpente, é maligno, porque a serpente é que tenta colocar em nossa vida constantemente a incerteza, a desconfiança do amor de Deus. Amém? Não desconfie. Confie. Deus te ama. Amém? Fala para alguém perto de você. Deus te ama mesmo. Aleluia. Mas outra coisa que nós precisamos ficar atentos em relação a essa conversa da serpente é a insegurança. Porque a dúvida do amor de Deus produziu uma profunda insegurança no coração do homem, do ser humano, do primeiro casal, e o mundo deles começou a desabar. Sabe, insegurança também é fruto da incerteza do amor de Deus. E quando uma pessoa, e quando um cristão é inseguro em relação ao amor de Deus, isso acaba afetando todos os outros relacionamentos. Uma pessoa que é insegura quanto ao amor de Deus, normalmente é insegura com relação ao amor do pai, da mãe, dos irmãos, do pastor, dos amigos, de todo mundo. Porque ela é insegura quanto ao amor de Deus. Afeta. E a pessoa insegura, ela se torna crítica. Não conhece ninguém assim, né? Toda pessoa crítica, no mau sentido, porque tem crítica boa, mas toda pessoa crítica, pessoa que fala mal, que difama, é uma pessoa insegura em relação ao amor de Deus. Por quê? Ora, porque se a gente está seguro no amor de Deus, nós podemos discordar sem brigar, sem difamar, sem criticar de uma forma pejorativa. Quando a gente está seguro no amor de Deus, a gente discorda e continua amando. Parece até engraçado, né? Parece até que é um paradoxo isso, mas é assim. Quando nós estamos seguros no amor de Deus, você pode amar até o seu inimigo. Quando nós estamos seguros no amor de Deus, você ama quem fala mal de você. Pergunta assim bem baixinho para o seu vizinho: você ama quem fala mal de você? Ah, não, eu não quero que fale mal de mim, que o diabo que carregue. Mas quem está seguro no amor de Deus, tranquilo. Pense em Jesus na trajetória dele. Jesus, você não sabe o que estão falando de você. Tudo bem. Jesus na cruz, sendo crucificado, diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus estava absolutamente seguro no amor de Deus. Então, quem está seguro no amor de Deus, não critica. Sabe, essa insegurança em relação ao amor de Deus afasta da comunhão e isola a pessoa. Porque se a pessoa desconfia do amor de Deus, ela desconfia dos outros também, não é? Ela já olha assim, E ela fica torcendo para que algum dia aquela desconfiança seja confirmada. Porque ela fala, está vendo, toda a vida eu falei, eu estava esperando um dia aquela pessoa que eu desconfiei ia fazer alguma coisa errada. Eu sabia. Já ouviu alguma situação assim? Eu te disse, eu não confiava naquela pessoa, olha aí. Qual é o problema? O problema é que por todos esses 25 anos que ela desconfiou, ela nunca amou. Então, não desconfie do amor de Deus. E quando você não desconfia do amor de Deus, a gente também não suspeita mal do próximo. Ah, mas e se for uma pessoa errada ou uma pessoa que quiser me enganar? Tudo bem, o Espírito Santo vai te dar discernimento muito claro. Amém? Quantos creem nisso? Não precisa suspeitar. O problema é que muita gente com o dom da suspeita, e isso afasta de relacionamento, afasta de comunhão, na verdade, desconfia primeiro do amor de Deus e por isso suspeita mal de um monte de gente. De um monte de gente. Não confio. Então, cuidado. A insegurança afasta, isola da comunhão, afasta a pessoa. E essa insegurança em relação ao amor de Deus, muitas vezes faz a pessoa, o cristão, perder excelentes oportunidades. Quer um conselho? Chegue nas pessoas, as da igreja, as de fora da igreja, as que você tem mais empatia, as que você não tem, as que concordam com você, as que não concordam. Chegue desarmado. Chegue amando. Amém, amados? Chegue amando. E sabe o que vai acontecer, provavelmente? Um dos efeitos colaterais de você amar, de você ser desarmado em relação às pessoas, muitas oportunidades de Deus vão surgir para a sua vida. Porque o desconfiado está sempre isolado. Né? Ele está inseguro. E aí quando Deus dá uma oportunidade, ele fala, não sei não. Não estou dizendo para ser impulsivo e mergulhar em qualquer coisa, mas estou dizendo, desarme-se, ame. Ame. E quando acontecer alguma coisa que você não gosta, continue amando. Se alguém falar bem de você, ame. Se falar mal, ame também. Olha, você sabia que o fulano falou bem de você? Ok, eu tenho que amá-lo. Você sabia que ele falou mal de você? Ok, eu tenho que amá-lo também. Então não faz diferença se ele falou bem ou falou mal, porque eu tenho que amar do mesmo jeito. Amém, queridos? Mas a incerteza do amor de Deus produz insegurança. Mas quando a gente entra e mergulha nessa dimensão do amor de Deus, uma das coisas que vem muito forte para a nossa vida é um senso de segurança, estamos seguros, seguros, seguros no amor de Deus, e a Bíblia diz que nada pode nos tirar deste amor. Romanos 8, verso 38 e 39 diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segurança. Amém? Fala para o seu irmão, está seguro no amor de Deus? Irmãos, é muito melhor andar seguro, é ou não é? Fala a verdade. Segurança. O que garante a nossa segurança? O contexto ao nosso redor? Não. Concordância? Não. Situações favoráveis não, o que garante a nossa segurança é o amor de Deus. Mergulha no amor de Deus, você vai ser uma pessoa muito mais livre, com certeza, muito mais segura. Agora, terceira coisa, a palavra da serpente, junto com essa desconfiança do amor e essa insegurança, também foi uma palavra que produziu sedução. Como assim? Ora, o desejo de preencher o vazio produzido pela insegurança levou Adão e Eva a cederem à sedução da serpente. Então a insegurança produz um vazio muito grande. E aí a gente tem a tendência de nos agarrar a algumas coisas para nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais confortáveis, nos sentirmos mais seguros. E aí entra sedução, e aí entra a cobiça, e aí entra a concupiscência. E a gente tem que parar e pensar, peraí, o que que eu acho que realmente vai preencher a minha vida? Se nós tivéssemos que responder essa pergunta hoje ou nesses dias, sinceramente, sendo honestos com a gente mesmo, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que julgar a nós mesmos, nós temos que perguntar assim, peraí, falando sinceramente, o que é que eu acho que vai preencher a minha vida? Pergunta aí para o seu vizinho, o que é que você realmente acha que vai preencher a sua vida? O que é que você lá no fundo acha que vai satisfazer a sua alma? Que vai te aliviar da angústia ou da dor, te livrar do medo? Porque tem muita gente, mesmo cristã, que pensa assim, se eu tiver dinheiro e Deus precisa me abençoar para mim ter dinheiro, para o dinheiro me satisfazer, aí é o problema. Né? Porque de repente a pessoa está achando que se eu tiver dinheiro, se eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir, aí eu vou ter mais segurança, aí vai dar certo, aí tudo bem e tal. Então eu preciso buscar Deus, para Deus me abençoar, para mim ter mais dinheiro, e aí tendo mais dinheiro, aí eu vou estar bem. Não. Esse caminho não vai dar certo. Tem gente que de repente começa a pensar assim, não, porque eu não estou legal. Se eu der uma levantada na carcaça e eu tiver mais beleza, ah, se eu for uma pessoa mais bonita, se eu conseguir fazer aquelas operações, se eu der uma esticada, se eu fizer isso, se eu usar um cicatricure por 6 meses, se... olha, fazendo propaganda. E que o Lucatelli me recomendou outro dia esse creme aí, eu falei, não sei, vamos experimentar, vamos ver. Aí você percebe, de repente, a pessoa fica focada em algumas coisas, se eu tiver isso, quem sabe, né? Isso vai preencher. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, necessariamente, estou dizendo que quando nós focamos nessas coisas, aí é o problema, porque isso não preenche, né? Não tem teto isso, não tem limite, não tem limite. A gente pensa assim, lá no fundo a crença básica é se eu tiver prazer, tem algumas coisas que eu gosto, e se eu tiver essas coisas na minha vida, então eu vou estar feliz, vou estar bem. Ah, se eu tiver uma carreira de sucesso, aí sim, aí é a minha vida, então eu tenho que perseguir isso, porque se isso der certo, aí sim eu vou estar bem, vou estar seguro, aí eu vou ser feliz. Tem gente que pensa assim, se eu tiver gente gostando de mim, se eu for considerado, né, se eu tiver muitos amigos, vários relacionamentos, porque eu preciso de pessoas ao meu redor e tal, eu quero postar um negócio no Facebook e ter 10 mil curtidas, aí sim. Não. A insegurança em relação ao amor de Deus produz sedução. Produz cobiça, produz concupiscência, um desejo desenfreado. Então, se isso vai tomando conta da nossa vida, a gente tem que parar e perguntar, por que que essa coisa está tão forte na minha vida? Por que que isso é tão importante para mim? Mas para a gente responder isso, nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Tem que olhar no espelho e falar, por que que isso está tão forte na minha vida? Provavelmente é a insegurança, é esse vazio do amor de Deus que está produzindo sedução por alguma coisa, cobiça por alguma outra coisa. Alguma outra coisa, a mente, a nossa mente, a nossa alma, né? Nossa psique, nossas vontades, nossas emoções, nossos sentimentos estão desesperados, tentando agarrar e focou alguma coisa e o sentimento está desesperadamente tentando agarrar aquilo porque nossa mente e nossos sentimentos estão dizendo, olha, se você tiver isso e só se você tiver isso é que você vai ser feliz, é que você vai ter equilíbrio, é que você vai estar bem. Não! E por que que eu digo não? Porque nós olhamos para a palavra e a gente percebe que se nós tivermos envoltos, abraçados, seguros no amor de Deus, a gente pode não ter nenhuma dessas coisas e está bem. Então o que equilibra a nossa vida é o amor de Deus. Porque com o amor de Deus a gente pode ter ou não ter, está tudo bem. Essas coisas podem fazer parte da nossa vida ou não, está tudo bem. Se nós estivermos seguros, firmados, envolvidos pelo amor de Deus, confiantes no amor de Deus. Agora, se a gente não está confiante no amor, nada preenche o coração de quem não acredita no amor de Deus. Não tem jeito, não tem teto. Alcançou isso, depois quer uma outra coisa, depois não está bom, depois tenta outra e vai tentando, porque nada preenche. Vítimas da sedução da serpente. Fala para o seu vizinho assim, não deixe que seu coração ser seduzido por nada. Sabe, amados, qualquer coisa que não seja o amor de Deus, que tente preencher o nosso coração, a nossa vida, vai passar. Pode até num primeiro momento, e aparentemente, só aparentemente, preencher, mas não preenche depois. Não permanece. Não fica. Logo vai embora como um vapor. A pessoa corre para agarrar aquilo que ela achou que ia ser a solução para a vida dela, e quando ela agarra, ela fala, ih, é isso? Credo. E pior, aquilo que ela correu para agarrar ainda vem com um monte de outros problemas. Os efeitos colaterais, né? Por exemplo, a pessoa que fala assim, ai, se eu tiver uma carreira de sucesso, aí a minha vida vai estar feliz, aí eu vou ser equilibrado, Deus me abençoa, eu preciso ter uma carreira de sucesso. E ela coloca Deus no sentido de, o prioritário é a carreira de sucesso, eu quero que Deus me abençoe para mim ter o que eu preciso ter fundamentalmente. Aí quando ela alcança aquela posição que ela sempre sonhou, ela fica deprimida. Porque essa posição vem com pressão, vem com problema, vem com tanta coisa. E a pessoa pensa assim, porque eu pensei que era o céu, agora é o inferno. Né? Misericórdia. Deus, onde o Senhor está? Olha o que o inimigo está fazendo, agora que eu consegui. E ela percebe que não é perfeito aquilo que ela tentou colocar no lugar do amor de Deus. Aí tem aquela pessoa que fala, ah, se eu casar bem, se eu conseguir o coração daquela pessoa, aí sim, aí eu vou ser a pessoa mais feliz do universo, que aquela pessoa é maravilhosa. E vamos imaginar que ela case com aquela pessoa. Aí casa. No dia seguinte, Primeiro dia, primeira noite juntos, a pessoa vira para ela e fala assim: oi, meu bem, sem escovar os dentes. Ela fala: meu Deus, se isso é o paraíso, já estou balançado. Irmãos, tudo que há nesse mundo passa. Vai passar. A única coisa que não passa é o amor de Deus. Ele nos amou de uma vez por todas. Então, olha o que diz a Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 7, diz assim: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a cobiça deste mundo, os desejos também passam. Mas quem está na presença de Deus permanece. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a 31 diz assim: isso porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante os que têm mulher sejam como se não a tivessem. E aqui a gente tem que interpretar muito bem as palavras de Paulo. Ele não está dizendo para desprezar a mulher, ou desprezar o marido, ou desprezar o cônjuge. Ele está dizendo que não pode vir em primeiro lugar. E ele está dizendo assim: os que choram, sejam como se não chorassem, os que se alegram, como se não alegrassem, os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência desse mundo passa. Então, o que vai nos manter firmes, seguros, equilibrados, felizes, o tempo todo, todos os dias da nossa vida, todos os dias que o Senhor preparar para nós vivermos aqui? O amor de Deus. Porque se um casamento mantém a vida de uma pessoa, se o cônjuge morrer, ela fala: acabou a minha vida. Percebe? Se é o dinheiro que mantém a vida da pessoa, se o dinheiro acabar, ela fala: acabou a minha vida. Mas se Deus, e se o amor de Deus é que mantém a nossa vida, essas coisas podem ser transformadas, tudo pode mudar, mas você continua dizendo: eu estou na presença do Senhor e a minha alegria está nele, a minha paz está nele, a minha vitória está nele, a minha esperança está nele, o meu sorriso está nele. Nada, absolutamente nada mudou, porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Amém? Então, as coisas do mundo não seduzem a nossa vida quando nós estamos seguros no amor de Deus. Ainda, em quarto lugar, a palavra da serpente foi uma palavra que produziu independência. Independência. A serpente diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Interessante essa palavra da serpente. Quando Deus falou para Adão e Eva: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente não sabe exatamente se existia uma árvore literal ou não existia. Eu até acho que existia uma árvore literal. Mas a questão é que o sentido para nós é que é importante. Quando Deus disse para o homem: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo o seguinte: não queira você definir o que é bem, o que é mal, o que é certo ou o que é errado. Deixe que eu diga, deixe que eu defina. Ora, por quê? Muito simples. Porque o conhecimento de Deus é muito maior do que o nosso. Porque o juízo de Deus é muito melhor do que o nosso. Porque a sabedoria de Deus está muito acima da nossa. Então Deus disse para a gente assim: olha, atente à minha palavra. Se eu disser que não é bom, creia nisso, não é bom, porque eu te amo. Agora, se você falar: não, não quero saber, eu é que vou definir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, aí você vai andar num caminho independente. E aqui nós vemos a raiz, nessa palavra da serpente ao primeiro casal, aqui estava a raiz do humanismo. O homem no centro do universo, a raiz do antropocentrismo, o homem definindo o que é certo e o que é errado. Hoje em dia está cheio mesmo de gente que pensa assim. O que é certo e o que é errado? O que eu defini como certo é certo. O que eu defini como errado é errado. Se eu achar que está certo, está certo. Se eu achar que está errado, está errado. Eu é que defino, eu é que mando na minha vida. Eu é que estabeleço o meu caminho. Então não vem com essa de Deus querer dizer o que é certo e o que é errado. Eu é que vou definir. Eu é que vou definir o bem e o mal, não Deus. É isso que a serpente disse para o primeiro casal, para Eva, especificamente. Não, Deus falou para deixar isso por conta dele? Não, imagina. Você pode ser como Deus. Você pode fazer o teu próprio caminho. Você pode estabelecer o teu próprio senso de julgamento, de juízo. Você que deve julgar todas as coisas, não à luz da palavra de Deus, mas à luz do seu próprio entendimento. Defina você, não espere por ele. Agora, Deus na Bíblia diz para a gente fazer o contrário. Na Bíblia é mais ou menos assim, se nós queremos andar com Deus, então nós temos que ir para a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a verdade. Jesus disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Então, o princípio com Deus é assim, ele define, eu acato. Simples. Que eu estou seguro no amor dele. Se ele diz que é assim, é assim. Se ele diz que é assado, é assado. Se ele diz que é ruim, é ruim. Ah, mas eu até estou achando bonitinho, mas é ruim, sai daí. Se ele diz aquilo lá é legal, então é legal. Por quê? Porque Deus disse. Seus pensamentos, seus juízos, seu conhecimento está muito acima do nosso. Na Bíblia é mais ou menos assim, eu me rendo. Amém? Eu me rendo ao que ele disse. Sua palavra escrita e revelada pelo Espírito Santo no meu espírito é regra de fé e de prática para a minha vida. Por isso que a gente encontra palavras de Jesus aos discípulos, dizendo assim, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De cara, os discípulos, Jesus, posso ir com você, quer vir? Negue-se. Poxa, mas e tudo que eu conheço, e o que eu acho, e o que eu penso, não interessa, daqui para frente é o que eu disser para você. Poxa, Jesus, autoritário assim? Não, isso é amor, isso é proteção. Ele também disse, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia, ou rejeita, ou perde a sua vida por... quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que ele estava dizendo? A mesma coisa. Ele estava dizendo, desista de você mesmo. Desista do seu achismo. Desista do seu senso de justiça própria, de juízo próprio. Aliás, não é para ter papel de juiz, não é para ficar julgando. Ele diz, olha, receba a palavra na sua vida, receba a minha palavra, receba a minha orientação. Né? E tem gente que rejeita, não, eu é que vou decidir, porque eu não acho assim. Tem crente que, mesmo se você disser, mas a Bíblia, não interessa o que a Bíblia diz, interessa o que eu sinto. Então não é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus diz exatamente o contrário. Não interessa o que eu sinto, interessa o que ele disse. Amém, amados? Discípulo de Jesus é assim. Ah, mas eu estou sentindo hoje que Deus não me ama. Não interessa o que eu sinto, interessa o que ele disse. Eu estou sentindo que eu não devo perdoar aquela pessoa. Não interessa o que eu sinto, interessa o que ele disse. E ele disse para perdoar. Amém, amados? Interessa o que ele disse. Mas eu percebo, pela minha visão, não interessa o que eu vejo, interessa o que eu creio da sua palavra. Nós andamos por fé e não por vista. Então ele propõe uma mudança, dizendo, desista de você, tire o seu ego do centro da sua vida e coloque Jesus no centro da sua vida, coloque o Senhor no centro da sua vida e as coisas vão mudar. Então a vida cristã, de fato, é desistirmos da nossa própria jornada, dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias decisões, para andar na jornada dele, no caminho dele, desistirmos das nossas convicções, render todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo que achamos, tudo que pensamos, tudo que sentimos. A Bíblia diz que nós precisamos levar cativo toda palavra, todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, à obediência da palavra de Deus. Então, nós temos que levar cativo. Olha, eu acho isso, eu penso isso. Ok, vou comparar com aquilo que o Senhor disse. Se o que eu penso e sinto está de acordo com o que ele disse, ok, eu mantenho. Se está contrário ao que ele disse, eu jogo fora o que eu penso, o que eu acho, e eu fico com o que ele disse. Mas, irmão, você vai anular a sua vida, você vai anular a sua natureza. É. Vou. Porque a minha natureza é uma natureza caída, é uma natureza de pecado, é uma natureza separada de Deus. E conversão é isso. Eu desisto da minha vida para viver a vida de Deus. Eu desisto de governar a minha vida para permitir que Ele governe. Eu desisto de ser o Senhor da minha vida para permitir que Ele seja o Senhor. E se Ele é o Senhor, eu preciso fazer o que Ele manda. Jesus certa vez disse isso para as pessoas: por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Senhor, dono, amo, é aquele que manda, que governa, que conduz. Então nós vamos ficar, irmãos, muito atentos à palavra que produz independência de Deus. Tem muita coisa que é soprada nos nossos ouvidos hoje em dia. Já vê aquelas coisas que chegam, né, pela internet? Você quer? Você pode. Aí a pessoa olha, tem uma imagem tão bonita, você vai curtir. Curtir. Comentário, né, até comenta. É isso mesmo. Creia no seu potencial. Eu quero ministrar uma coisa diferente hoje. Não creia no seu potencial. Seu potencial provavelmente está contaminado. Ah, mas eu não tenho potencial. Tem um potencial divino aí, mas faça bem a diferença. Porque às vezes quando a pessoa fala, não, eu creio que eu posso, e que eu vou, e que eu conseguirei, e que eu vou chegar, e que eu vou lá, e que eu vou, sabe, ser um guerreiro e tal, isso é humanismo puro. E a Bíblia diz que isso é maligno. Tiago diz assim: ei, agora vós que dizeis, amanhã ou depois iremos a tal cidade e lá trabalharemos e ganharemos e faremos isso e aquilo e tal. Ao invés disso, devias dizer, se o Senhor quiser. E quem não diz se o Senhor quiser, quem não submete a vida a Deus, ele diz, isso é maligno. Então já pensou, você recebeu uma mensagem de um irmão que é até legal, gosta de você e quer te agradar, fala, cara, você é o cara, olha, você pode, você vai, você é guerreiro, você é isso, você é aquilo. E aí você manda a resposta de volta, obrigado irmão, mas isso é maligno. Ai pastor, não vou fazer isso com o irmão, coitado, estava querendo me agradar. Então cuidado. Sabe por quê? Quando a gente fica focado muito numa coisa, eu vou, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, ninguém vai me tirar o meu sonho, é o meu sonho. Provavelmente essa pessoa cai em obstinação. E obstinação para a gente é um problema, irmãos. Lembra de Balaão? Balaão era um profeta. E Balaque vinha contra o povo de Israel. E Balaão foi para a presença de Deus. Porque Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Deus havia dito para não amaldiçoar. Mas Balaque tinha prometido uns presentes lá. E então Balaão vai para a presença de Deus. E ele fala, Deus, ó, então Balaque, né? Está lá, ofereceu umas coisas e tal, pediu para mim participar da reunião lá com eles e tal, só fazer umas declarações lá e tal. Posso ir? Deus falou, não. Aí Balaão foi falar com Balaque. Balaque, olha, bem que eu gostaria de ir, mas Deus não permitiu. Meu coração está lá, mas você sabe, né? O homem lá em cima e tal, ele não permite, não sei por quê. Acho que eu peguei ele num dia meio bravo e tal, ele não está permitindo, mas, né? Balaque falou, não, insiste lá, né? Quem sabe? Eu aumento os presentes e tal, aí Balaão foi falar com Deus de novo. Deus, não leva mal, eu sei que a gente já conversou sobre isso e tal, estava meio que definido e tal, mas é que eu não entendi muito bem, então eu queria, né? Novamente eles vieram e tal, e falaram essas coisas, e disseram que não era bem assim e tal, a gente está achando um meio termo para a coisa, Deus falou, não! Aí ele volta lá para Balaque. Então Balaque, acho que não vai ter jeito não, hein? Sabe o que é? Eu falei com Deus, mas Deus não permite, aquela coisa e tal. É esse negócio de não poder contrariar os princípios dele. Sabe como é que é? Ele é assim mesmo. Ele é muito, né, daquele jeito. Não, mas vai lá, conversa, tenta convencer. Oh, vou tentar, hein? Né? Aí Balaão vai lá de novo. Deus, então, sabe como é que é? Eles vieram novamente e tal. Então, posso ir? Deus falou, vai. Vai? Posso mesmo? Ô, glória! Senhor que está me dizendo isso, vai! Aleluia, movi o coração de Deus! Uau! Posso ir então? Deus falou, vai! Vai, você vai encontrar a morte. Aí, isso ele não ouviu, só ouviu, vai. Aí ele montou na mula e foi. E aí a mula empacou, no meio do caminho, e ele começa a bater na mula. A mula não aguentou, uma hora falou com ele, falou, olha, Balaão, peraí. Eu sirvo você há tantos anos, você vem me bater agora? Por que você está me batendo? Tem algum motivo para você me bater? Ele estava tão obstinado que ele nem percebeu que a mula estava falando com ele. Gente obstinada é assim, não percebe, né? Eu acho que se eu visse a mula falando comigo, eu já saía correndo, achando que alguma coisa estava muito estranha. Mas ele conversou com a mula e a mula falou, não, eu te sirvo há muito tempo, eu sempre, né, te obedeci e tal, não é verdade? Ele, não, é verdade. Então, por que você estava me batendo? Eu não sei, que você empacou e tal. Ela falou, eu empaquei porque ali na boca daquela caverna tem um anjo te esperando para te matar. Eu estou tendo mais discernimento que você. Então, para te proteger, eu não fui até lá. A mula ganhou no argumento e no discernimento dele. Quando a gente está obstinado, é assim. Deus fala, não, a gente diz, ai, Senhor, não, mas ai, Senhor, não, mas Senhor, não, mas Senhor, não. Sabe o que é obstinação? Às vezes a gente está naquele deserto, né? Já passou por algum deserto? Tem muitos na vida cristã, né? Aí no deserto você fala, Deus, esse deserto aqui não tem nada, não tem água, não tem carne, não tem comida, não tem coisa, não tem queijo, Deus, onde está você, onde está a sua mão e tal, Senhor, não aguento mais, esse deserto... O problema não é falar do deserto, é murmurar no deserto. Aí o povo de Israel começou a dizer, Deus, porque esse deserto não tem carne, porque a gente quer carne, porque não sei o quê, Deus já tinha dado maná, o pão. Mas eles falam, mas só tem pão, porque não sei o quê, não aguento mais esses bolinhos, a gente faz bolo todo dia, bolo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também, tal. É só bolo todo dia, não tem carne, não tem carne, não tem carne. E o povo ficava murmurando, murmurando, obstinadamente. E aí Deus mandou, olha que bênção, Deus mandou as codornizes lá no deserto, Deus falou, olha que maravilha, estou mandando carne para vocês, que coisa linda. Mas sabe, Deus mandou as codornizes num contexto de rebelião. E quando Deus mandou as codornizes, Deus falou assim, comam até sair pelo nariz. Misericórdia. Então o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando nós ficamos independentes e quando a gente está muito obstinado por alguma coisa, a gente até insiste com Deus e talvez a gente consiga. Mas nós não estamos aqui para conseguir os nossos sonhos. Nós estamos aqui como cristãos para andar num caminho que Deus já fez para a gente. E no caminho que Ele fez para nós, a jornada que Ele nos proporcionou, é só obedecer e seguir. Não depende da gente, tudo já está preparado. Amém? Então a gente não precisa ter crise de, um dia eu vou alcançar os meus sonhos. Não, desista dos seus sonhos e queira apenas obedecer a Deus. E você vai alcançar os sonhos de Deus. E Deus vai pegar os sonhos dele e colocar no seu coração. Aí fica tudo certo. Agrada-te do Senhor e Ele fará os desejos do seu coração. Quando os desejos do seu coração for agradar o coração de Deus. Aí está tudo certo, não tem problema mais. Mas facilmente nós podemos cair na obstinação, num caminho de independência, porque existe muita palavra que vem do inferno para produzir independência. E eu penso que nós, todos os dias, temos que nos declarar dependentes, absolutamente dependentes de Deus e também uns dos outros. Amém? Fala para o seu vizinho, pode parecer, mas eu dependo de você, irmão. Fala assim, se eu não dependesse de você, provavelmente eu andava sozinho, porque você não é muito bonito, você é feio, você é chato, mas eu dependo de você. Fala, eu dependo do seu amor, dependo dos dons que estão na sua vida, dependo que você ore por mim, viu? Ore por mim, irmão, entendeu? Somos dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros, não tem jeito. Não podemos andar num caminho de independência. Independência realmente é morte. Amém? Por fim, queridos, estou terminando. Obrigado por você estar ouvindo com tanta paciência. Há um efeito dessa palavra da serpente nos nossos ouvidos que produz rebelião. Além da independência, é um ciclo, né? Insegurança e aí vai aumentando até chegar na rebelião. A palavra da serpente influenciou tanto o homem que ele se rebelou contra Deus. Agora, é importante a gente entender aqui que quem se rebela contra Deus e contra a sua palavra atrai sim a consequência dos seus próprios atos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, não aqui, mas por aí, tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa contrária a Deus que não vai ter consequência nenhuma. Tem. Tem. Por quê? Porque Deus não muda a sua verdade, Deus não muda os seus princípios, ainda que Ele nos ame, ainda que Ele queira nos proteger, Deus não muda. Então, por exemplo, lá atrás, lá em Gênesis, o homem foi expulso do jardim, a terra ficou sob maldição por causa do pecado. Deus continua amando Adão, Deus continua amando a Eva, Deus continua amando o homem, mas eles foram expulsos. Então, o que eu estou querendo dizer é, rebelião contra a Deus tem consequência. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Hoje em dia a gente vive, parece que numa sociedade em relação a Deus, absolutamente inconsequente. É como aquelas pessoas lá do profeta Isaías que diz assim, ah, quem me vê? Ninguém vê o que eu estou fazendo, eu posso fazer qualquer coisa. Ah, quem vai dizer o que eu tenho que fazer? Quem percebeu? Deus percebeu, Deus vê. Então Deus sempre colocou diante do homem uma opção de escolha. Deus sempre disse assim, olha, tem isso aqui que é certo e tem isso aqui que é errado. Escolhe o certo. Ah, mas se eu escolher o que é errado? Aí a escolha é sua e a consequência vem para a sua vida. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, ele diz assim, os céus e terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Então Deus falou assim, olha, eu coloco o céu e a terra como testemunha que eu estou dando opção para vocês. Eu estou dizendo, olha, esse é o caminho da vida e esse é o caminho da morte. E digo a vocês, escolham o caminho da vida. Então cuidado com a conversa de que pecado não tem consequência. Pecado gera morte, gera separação de Deus. Isso aconteceu lá atrás e acontece ainda hoje. Tem gente que fala, ah, mas eu vou fazer isso, mas não tem problema não. Tem sim. O Salmo 109, verso 17, diz assim, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Tem consequências. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a gente vê na Bíblia inteira essa questão das consequências, cada um colhe o que planta. A justiça de Deus cobra, os princípios de Deus cobram. Não dá para a gente pensar que Deus não está vendo, porque Ele vê tudo. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim, não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Então Deus corrige. Mas o que é muito interessante do amor de Deus é que para tratar com a rebelião do homem, Ele não usa apenas o seu juízo ou apenas a sua correção, Deus usa também o amor. E aqui que está a coisa fantástica da graça e do amor de Deus. Porque Deus dizendo para o homem que o pecado tem consequência, que ele vai sofrer as consequências, e que ele pode andar num caminho de juízo, e que pode andar num caminho de maldição. Deus fala, não ande nesse caminho, ande no caminho da vida, mas ainda que alguém ande neste caminho, Deus propõe um retorno. Deus dá uma saída. E assim, lá no passado também, o homem foi expulso do jardim, mas logo em seguida, e o homem estava enfrentando as consequências do seu próprio pecado, mas Deus já começou a mostrar que ele faria uma saída. Ele, por exemplo, fez roupas de peles de animais para o homem, dizendo, eu vou cobrir o seu pecado, eu vou cobrir a sua vergonha. E Deus já começa, então, a declarar salvação através de Jesus. E ele já declarou lá no passado que ia ter aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Ele diz em Gênesis 3, 15, porém inimizade entre a mulher e ti, a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, existe consequência. Os nossos pecados são sérios. Mas existe também aquele que pode nos livrar, nos salvar, nos redimir. Por isso que a gente precisa correr para Ele. Ele sempre nos dá um caminho. Ele vê os nossos erros e sabe que os nossos erros trazem juízo. Mas Jesus nos livra do juízo. Somos conscientes do pecado e devemos ser, sim, Deus é. E o pecado tem consequência, mas também somos conscientes da justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Romanos 5:1 diz, justificados, pois pela fé tenhamos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ponto é, nós precisamos ficar atentos com relação à palavra da serpente que chega aos nossos ouvidos todos os dias. Que a gente possa rejeitar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a influência do inimigo, a palavra da serpente, e correr para o amor de Deus e mergulhar no amor de Deus. E se porventura nós demos espaço, temos dado espaço para a palavra da serpente em nossa vida, e isso já começou a produzir consequências, saiba que isso não é o fim. Deus é tão maravilhoso que mesmo sabendo de toda a consequência que isso produz, do juízo, da maldição, do distanciamento, da separação, Ele propõe um caminho de volta através de Jesus Cristo. E Ele ainda nos dá a possibilidade de correr para Jesus e sermos justificados, tornados justos, como se o pecado não tivesse existido em nossa vida. Mas hoje eu estou dizendo, não brinca com o pecado, não acha que não tem consequência, tem consequência sim. E conscientes dessa consequência, a gente tem que correr para Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Aleluia. Se você quiser e puder, feche os teus olhos para que possamos orar nesse momento e sem distrações, focando o nosso coração na presença do Senhor, daquele que nos ama. Oh, Senhor. Sabe, amados, só o Espírito Santo pode nos mostrar o quanto a palavra da serpente tem influenciado a nossa vida. De fato, nós mesmos nem temos condição de mensurar, de medir isso. Mas o Espírito Santo pode abrir os olhos do nosso entendimento. O Espírito Santo pode nos revelar o quanto de incerteza do amor de Deus está em nossa vida. O Espírito Santo pode nos mostrar se muitas das nossas ações não têm sido baseadas na insegurança que nós temos. O Espírito Santo pode, nessa noite, nos mostrar se temos sido seduzidos por alguma coisa, tentando preencher o que só o amor de Deus pode preencher. O Espírito Santo pode nos mostrar se nós temos andado de uma forma independente de Deus. Nós não queremos ser independentes, nós queremos ser absolutamente dependentes. E numa dependência tal que possamos dizer, se Ele não fizer, eu nada posso fazer. Queremos andar numa dependência tal, ao ponto de dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo pode, nessa noite, nos mostrar se não temos sido rebeldes contra Deus. E por isso, consequências estão chegando à nossa vida. O Espírito Santo pode nos mostrar o caminho de volta. Caminho de volta para o amor de Deus. Para o amor de Deus. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus. Tu és o amor de Deus derramado nos nossos corações. E Tu és o amor de Deus derramado aqui em nosso meio. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, revela-nos a verdade. Espírito Santo, que é o Espírito da revelação, tira toda a venda, tudo que está cobrindo os olhos do nosso entendimento, tudo que está encobrindo o nosso coração. Nós queremos ver onde estamos, mas sobretudo, não queremos ver onde estamos para ficarmos tristes, ou para ficarmos desesperados, ou desesperançosos. Nós queremos ver o que está acontecendo conosco, nosso coração, com a nossa mente, nossos sentimentos, para que possamos preencher tudo com o seu amor. O amor de Deus nos equilibra. O amor de Deus nos fortalece. O amor de Deus nos liberta. O amor de Deus nos alegra. O amor de Deus nos enche de paz e de esperança. O amor de Deus nos faz seguros. Oh, Senhor, mostra-nos, Espírito Santo, revela, toca-nos, abra os nossos olhos. E, Senhor, deixe-nos mergulhar no seu amor. Meu amado, Deus não quer que sua vida perca o rumo. Deixa eu dizer isso de novo, que eu sinto dizer. Ele não quer que a sua vida perca o rumo. Ao contrário, Ele quer encher a tua vida do amor dEle e fazer um caminho reto para os seus pés. Te dar um futuro e uma esperança nele. No amor que nunca passa. Num lugar de amor, de onde ninguém pode nos tirar, nem a vida, nem a morte, nem nada, visível, invisível, nada desse mundo. Ele quer te envolver, te encher nesse ambiente de amor que é a presença dele. Vem, Senhor, vem sobre a nossa vida. Começa a orar aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o amor de Deus te envolver. Oh, enquanto nós estamos cantando bem suavemente, vai orando aí, você e Deus. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver, deixa o amor do Senhor tocar a sua vida. Deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos, renda-se àquele que é o Senhor. Renda-se ao Senhor, renda-se a Jesus.